E no dia da minha conversão, eu me lembro que eu fumava bastante socialmente, 2 maços de cigarros por dia. Eu bebia também socialmente, porque eu era diretor de uma empresa e eu viajava para toda a América Latina e eu também bebia socialmente 1 garrafa de uísque no final de semana e assim sucessivamente, onde quer que eu ia. E no dia da minha conversão, eu saí da minha casa numa quarta-feira, eu fumei o meu cigarro antes de entrar na igreja, porque quem fuma não se importa com o cheiro, né? Se está cheirando ou não, porque ele mesmo não sente mais nada. E eu, naquele momento, eu acabei de fumar e entrei dentro daquela igreja onde nós íamos, às vezes, convidados para assistir uma cantata, para assistir a algum evento que aquela igreja estava promovendo. E, naquele momento, eu entrei na igreja e eu comecei a sentir algo totalmente diferente no meu coração. E eu falei, Deus, eu não sei o que está acontecendo comigo, porque, independente da minha conversão, aos meus 27 ou 28 anos de idade, eu nasci dentro de uma igreja batista lá em Mogi das Cruzes e durante um tempo ali nós permanecemos. Mas também durante um tempo que aprove ao mundo, a minha vida, conhecer o mundo, é o tempo que você sai para conhecer também das coisas que você achava não conhecer ou não conseguir provar dessas coisas. E naquele dia eu via que todo domingo que eu ia, que tinha evento, o pastor ele fazia o apelo, e ele fazia o apelo e pessoas levantavam as mãos, iam à frente, recebiam oração. E naquele dia, naquela quarta-feira, eu não me dei conta que era pura e simplesmente uma reunião de oração, mas com uma palavra bem curta, e aquele homem nada de fazer o apelo, e eu estava ficando incomodado já. Mas eu esperei todo mundo sair, porque ele foi para a porta da igreja, e eu saí após ele, por último. E eu falei assim, pastor, o senhor não fez o apelo para quem quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Eu gostaria de dizer que eu quero receber, mas eu não sei agora como fazer. Aquele homem, já de uma certa idade, ele olhou para mim, ele falou, não tem problema nenhum. Sabe qual é a forma que você vai fazer? Jesus, ele já ouviu a tua oração e o desejo do teu coração. Porque a palavra de Deus, ela vai dizer, se com minha boca eu confessar e com o meu coração eu crer. E naquele momento eu estava confessando com os meus lábios, porque eu criei com o meu coração antes disso. Ele falou, você já está salvo em Cristo Jesus. Vem aprender ao domingo de manhã das coisas de Deus e aquilo que Deus ele quer nos ensinar, porque nós estamos falando de um povo salvo, de um povo voltado para as coisas de Deus, um povo andando pelos caminhos do Senhor, e eu me incluo também nisso, nessa condição. Eu queria que você abrisse ali a sua Bíblia, ali no livro de 1 Coríntios 10, porque nós vamos falar um pouco de história, nós vamos lembrar um pouco das coisas do ontem, das coisas que vivemos, porque todos nós temos uma história nas nossas vidas. Tem pessoas que preferem nem se lembrar da história que tem, mas independente da história que você tem, é bom se lembrar, sabe por quê? Porque é bom nós sabermos ou recordarmos de onde o Senhor nos tirou. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Versículo 1, ele vai dizer assim, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, seus corpos ficaram espalhados no deserto. E essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Não devemos pôr o Senhor à prova como alguns deles fizeram e foram mortos por serpente. E não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas como advertências para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. O que o apóstolo Paulo lhe está narrando aqui é a história de um povo, é a minha e a tua história, de onde nós somos tirados e como nós vivemos e fomos atribuídos muitas vezes como miseráveis ou então como afortunados ou infortunos em vivermos em situações contrárias, até o momento que nós somos chamados por Deus, até o momento que nós somos a Ele buscados por Ele, como o povo de Israel, quando saiu do Egito. Eu quero que você, a gente só vai mais um texto da Bíblia, ali em 1 Crônicas 14, porque o apóstolo Paulo está falando com relação a exemplos também que nós vivemos. A exemplos que nós podemos viver. Porque você não aprende as coisas pura e simplesmente para aprender ou para guardar para você. Você aprende as coisas para passar para outras pessoas também. O que você recebeu do papai e da mamãe como instrução, de repente, não foi tudo aquilo que eles gostariam de passar. Mas também, quem sabe, o que eles receberam dos seus pais, de suas mães. E nós somos privilegiados, porque ainda que não tenhamos recebido do papai e da mamãe, existiu um Cristo que nos encontrou num determinado momento para nos instruir sobre todas as coisas. Segundo a Reis 14, 21, vai falar com relação a um rei chamado Roboão. Esse rei, ele é sucessor de Jeroboão, ou seja, aquele que vai buscar ao profeta para saber de qual seria a sentença de Deus para com relação à vida dele. Mas ele também, esse, já não tinha coragem, porque também sabia dos seus feitos. E a palavra de Deus diz que tudo aquilo que Jeroboão fez não foi agradável diante de Deus. E segundo aquilo que o profeta diz no capítulo 13 com relação a Jeroboão, ele pega e morre, tudo acontece segundo fora dito pelo profeta. Roboão vem, assume o reinado de Judá em Israel. E da mesma maneira como faz Jeroboão, ele exerce da mesma maneira o reinado. Ele exerce de maneira displicente, ele exerce de maneira totalmente relaxada daquilo que era motivo de ser cuidado ou oferecer cuidado pelas coisas que Deus concedeu a Israel. E ele, como líder daquele povo, ele deveria instruir o povo a guardar, instruir o povo a zelar. E não pura e simplesmente, de maneira relaxada, exercer diante das coisas de Deus. Eu estou dizendo isso porque eu amo a vida de vocês. E é melhor eu falar dessa maneira do que vocês não ouvirem e irem para o inferno. Porque Deus, Ele não se agrada daquele que conduz a obra. E eu digo conduzir a obra, não é o líder, não é o pastor ou o presbítero ou os diáconos, mas todos nós somos responsáveis E todo aquele que crê, ele deu poder para pregar. Todo aquele que crê, ele deu poder para expulsar demônios, ou seja, exercício de ministério. E se eu creio, eu tenho que zelar, porque eu aceitei a responsabilidade e eu disse sim para a aliança que Deus ele fez comigo. Roboão, ele vive uma condição de displicência total, então não tem problema aquilo que sobrevém a Israel. Porque quando você recebe algo de Deus, sabe o que acontece com a sua vida? Quando eu me declarei o senhorio de Jesus ali naquela quarta-feira, dia 21 de novembro, numa noite, eu saí daquela igreja sem cheiro de cigarro. Eu saí daquela igreja sem desejo de fumar. Eu não me importava com quem nem fumasse ao meu lado, eu não me importava com o cheiro do cigarro, como hoje também ainda não me importo com isso. Porque aquilo que eu recebi, ele lavou, ele apagou as minhas transgressões, os meus pecados, eles foram retirados. E aquilo que eu recebi foram os despojos que Deus tinha preparado para a minha vida. Porque a partir daquele momento, eu comecei a prosperar, não financeiramente só, mas eu comecei a prosperar espiritualmente, eu comecei a prosperar com relação à afetiva, com relação à minha família, aos meus filhos, à minha mulher, meu pai, minha mãe, ou seja, com pessoas, e também financeiramente o Senhor me prosperar. Da mesma maneira, quando Deus ele pega lá em Êxodo 12, depois das 12 pragas, e ele dá ao direito do povo dele sair do Egito, carregado com toda a prata, com todo o ouro que pudessem carregar. Isso porque antes vivia um período da escravidão, assim como eu e você. Mas a partir daquele momento, eles estavam provando da liberdade que era o batismo pelo mar, pelo ar, pelas águas, da liberdade que era o batismo tomando a água da rocha, que era o poder de Cristo Jesus na vida de cada um deles. E da mesma maneira, eu e você temos provado desse mesmo batismo, desse mesmo exercício de Deus com relação às nossas vidas, para que nós venhamos caminhar conduzindo os despojos, ou seja, os favores, os presentes que Deus tem entregue nas nossas mãos. E o povo saiu, porque Deus toca o coração de Faraó para entregar tudo. Porque aquele que habita em você é maior do que aquele que habita no mundo. E aquele que habita em você faz com que pessoas não consigam resistir àquilo que você está pleiteando, àquilo que você está clamando diante de Deus. Roboão, ele sabia de toda essa condição e sabia de como ele deveria zelar pelas coisas de Deus. Mas a história, ela é tão maluca, ela é tão ilógica às vezes, que Deus num determinado momento promete para Abraão que aquele povo seria escravo durante 430 anos, ele retiraria com mão forte, levaria este povo a habitar numa terra que ele daria, e num determinado momento Deus também levanta, lá em 2 Reis 14, um rei egípcio, chamado Sisaque. Por que Deus levanta? Porque toda autoridade, presta bem atenção nisso, toda autoridade, ela é outorgada pelo poder de Deus. Toda autoridade, ela é estabelecida pelo poder de Deus, independente de você gostar ou não, ou ter votado ou não. Por isso nós temos que orar por elas. Tem orado? Não levanta a mãozinha, não. Não tem. Como eu também, às vezes não tenho orado. Porque é tanta barbárie que nós vemos no dia a dia, que você não tem condições de querer o bem. Mas o apóstolo Paulo vai dizer, ama o teu inimigo e no mínimo você vai estar amontoando brasas vivas sobre a mente, sobre a cabeça dele. Roboão, parece que ele estava vivendo aquilo que está escrito lá em João 10:10. O diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. E esse Sisaque, rei do Egito, era levantado e foi levantado por Deus, agora, para fazer ao inverso. Porque o texto de 2 Reis 14 vai dizer que o rei do Egito, ele toma todos os despojos de Israel. Sabe qual eram alguns dos utensílios de despojos de Israel? Eram os escudos que foram construídos, ou seja, eles foram moldados por Salomão. Um escudo desse pesando 1,8 kg de ouro, custando em dinheiro de hoje 4 milhões de dólares, custando na sua totalidade, que foram 300 escudos, 1,2 bilhão de dólares. Você quer maior despojo do que esse para ser arrancado de um estado? Para ser arrancado de um reinado? Pura e simplesmente por não fazer aquilo conforme fora determinado por Deus? Pura e simplesmente para exercer das coisas de Deus de maneira relaxadamente. Ah, pastor, mas na igreja eu sou santo. E na sua casa? É o diabo? Ah, pastor, na igreja eu sou tudo. E na sua casa? Você não é nada, então? Porque aquilo que nós temos que exercer na igreja, da mesma maneira, nós temos que exercer em todos os lugares que nós estamos. Não pura e simplesmente dentro da igreja. Porque senão eu vou ter filhinho daqui a pouco chegando aí. Pastor, deixa a gente morar na igreja. Porque o papai quando chega, a mamãe quando chega, abraça, beija todo mundo, dá risada, fala a paz do Senhor, eu te amo em Cristo. E em casa é só... só o sangue. Hã? Aí, é como se nós tivéssemos, quando da nossa conversão, recebido desse Deus todo o despojo que o diabo um dia nos roubara. E vivendo a prosperidade, vivendo a alegria, vivendo a paz, até que um determinado momento das nossas vidas e da nossa caminhada em Cristo Jesus, a gente começa a se acostumar, porque tudo é igreja. Mas não é tudo a igreja, não, porque a igreja sou eu e você. A igreja, ela não é o templo. A igreja, ela não é a construção. Não são os instrumentos. A igreja sou eu e você. Apocalipse 2:5 vai dizer, lembra de onde você caíste. Arrepende-te e retorna à essência do primeiro amor. Tudo isso para que nós venhamos ainda ter a oportunidade de continuar com os despojos que Deus nos deu quando Ele nos arrancou das mãos do diabo. Porque a palavra de Deus diz que tudo pertence a Deus. Tudo. Aí sabe qual a nossa metodologia? Quando nós estamos vivendo uma condição dessa, dentro da igreja e longe dos caminhos do Senhor, dentro da igreja, mas o Senhor, Ele passa no nosso pensamento, algumas vezes durante o dia, alguns dias da semana, às vezes, se passa. Nós estamos vivendo uma situação de engano, pura e simplesmente engano. Sabe o que esse cara inteligente faz? Roboão faz? Ele constrói, porque Sisaque tinha levado dele, todo o ouro de Israel. Aí ele faz, para engano mesmo, ele faz 300 escudos, agora de bronze. Já imaginou aqueles caras encerando ou tentando encerar o bronze para parecer ouro? Porque cada vez que alguém fosse ao templo de Salomão, aqueles homens, aqueles escudeiros, pegavam aqueles escudos e ficavam à porta, mostrando, ou seja, declarando a fidelidade de Deus com relação à prosperidade de um tempo em Israel. Assim como eu e você, muitas vezes, testemunhamos desse poder de Deus, desse amor de Deus, mas só em determinados lugares, porque em outros lugares a gente não pode nem dizer que é crente. Ou pelo menos anteriormente, na minha conversão, não era chique não, e nem bom você andar com uma Bíblia às vezes, porque você seria taxado. Ah lá o Bíblia, lá o crente lá. A idade do Marco também é assim, não era, Marco? É assim, ah, a gente comprava aquelas Bíblias de bolso, sabe aquelas Bíblias pequenininhas? A vista era boa, né? Então eu tinha aquela Bíblia pequenininha, cabia no bolso da camisa e a gente... Porque não era algo amável você falar que era cristão. Mas sabe o que existia? Existia quebrantamento. Sabe o que existia nas reuniões? Existia o poder de Deus, existia a cura, existia a transformação de vidas, existia algo em viver o sobrenatural de Deus, na plenitude da qual Ele tinha preparado para as nossas vidas, onde nós tínhamos a revelação, o dom de língua sendo interpretado, porque a palavra de Deus diz que não adianta eu orar aqui 24 horas em línguas, se não tiver quem interprete. Porque aí você não está o quê? Edificando a igreja, mas você está edificando a si mesmo. E eu não fui feito para abençoar pura e simplesmente a minha vida, ou engordar diante das coisas de Deus. Porque Deus me abençoa para abençoar a vocês, e vocês são abençoados para abençoar a outros e outros e outros mais. Mas o que é mais fácil? Você se posicionar hoje com uma pessoa para pura e simplesmente receber, e como é moda, você pode ir com Bíblia para tudo quanto é lugar. Mas eu quero dizer algo para você, você pode enganar todo mundo, mas a Deus ninguém engana. Ainda que você pense não estar ninguém vendo o que você está fazendo, saiba que existe um que vê todas as coisas. E esse é Deus. Aí, nós começamos a também a ter práticas como Roboão. Não, eu ainda continuo sendo fiel a Deus. Eu vou fazer, não escudos de bronze, mas eu vou fazer outras coisas. Eu vou testemunhar, de repente, eu vou para uma igreja, eu vou, levanto a mão, oro em línguas, abençoo vidas de pessoas. Mas será que é isso que Deus Ele tem para as nossas vidas? Ou viver, segundo a história que o apóstolo Paulo começa a narrar, a condição de prostração, segundo Roboão viveu, totalmente diferente do êxodo, que aqueles que saíram do Egito com Moisés viveram, e mais diferente ainda, da minha conversão e da tua conversão. Porque aquilo que o Senhor Ele tem preparado para a tua vida é dupla honra. Aquilo que o Senhor tem preparado para a tua vida é o comer do melhor dessa terra. Aquilo que o Senhor tem preparado para a tua vida não é se reclamar, não é murmurar como Jó ele faz lá no capítulo 29, onde ele diz, aonde eu passava, os mais velhos se prostravam na minha presença. Hoje, quando eu entro, nem os mais novos sequer se dão ao respeito de me respeitarem. Porque você, quando não tem a presença de Deus na sua vida, você vai viver aquilo que o mundo quer que você viva, dia após dia. Porque o que é mais fácil? Você fazer uma campanha de 7 dias? Começa a fazer uma campanha de 7 dias dando 100 reais no primeiro dia. Campanha de Naamã, 7 mergulhos. O primeiro dia são 100 reais. No segundo dia, 200. E você vai até 700? Não. Você vai no terceiro dia, 400. Você vai no quarto dia, 800. E assim dobrando. Tem igrejas fazendo a prática do Roboão, arrancando de pessoas 10, 12, 15 mil reais por mês em 7 semanas. São 2 meses e 1 semana. E não falta gente dentro dessas igrejas, sabia? Porque é mais fácil. É mais fácil você trocar com Deus do que pura e simplesmente crer na graça salvadora que Ele já determinou dos céus para a tua vida. Porque a palavra de Deus vai dizer, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora, será que eu preciso dia após dia fazer escudos de bronze? Primeiro para pensar que eu estou enganando a Deus e depois para enganar ao povo. Guardas, vocês se revistam com esse escudo de bronze. Mas passa correndo para ninguém nem perceber que não é ouro. Para ninguém nem perceber que você perdeu a essência daquilo que Deus, Ele deu gratuitamente para você. Na tua vida. A Bíblia vai dizer que aquilo que me afasta de Deus é o pecado. Mas ela vai dizer também que se eu confessar o meu pecado, Ele é justo, fiel e misericordioso para me purificar, para me limpar, para me perdoar de toda iniquidade, de toda injustiça que eu possa viver. Nos assemelhamos com Jeroboão? Sim. Num determinado versículo, Jeroboão fala para a mulher dele, vai ao profeta, mas leva algo para ele. Ele vai dizer tudo aquilo que vai me suceder. Profeta cego. Mas quando a mulher está entrando, ele fala assim, o que tu queres aqui, mulher de Jeroboão? Porque eu estava esperando você chegar. Mas eu estava esperando você chegar para dizer aquilo que sucederá ao teu marido e ao teu filho. Não é melhor o profeta falar, ô mulher virtuosa, né, veio aqui, trouxe um presente para o profeta. Tudo vai bem na tua vida. Mas a palavra de Deus, quando nós lemos que Deus, Ele exorta, Ele tem uma medida certa para as nossas vidas, é porque Deus, Ele está nos ensinando. Deus, Ele está nos dando exemplos dos quais a gente tem que considerar. Porque, caso não venhamos considerar aquilo que é conselho de Deus, a gente vai continuar vivendo essa luta dia após dia. A gente vai querer continuar vivendo atrás de campanha, atrás de propósito, atrás de voto. Isso, dia após dia. Recebi o telefonema em casa, cheguei aqui, o Skype toca. Aí eu vi pastor Motok. Ele falou assim, glória a Deus, aleluia, recebi um e-mail, pastor. Ele está no Japão. Ele faz o programa que essa igreja paga na rádio. E lá no Japão, tem pessoas entrando em contato com ele, não querendo escudos de ouro, não. Querendo algo que custa mais do que isso. É a salvação através de Cristo Jesus. O sangue que fora derramado na cruz do Calvário por mim e por você. Que essa salvação, ela não tem preço. Não é US$1.200.000.000. É muito mais que isso. E essa é a condição que Deus, Ele quer que nós venhamos ter esse entendimento. Para que fazer campanha? Para as coisas que onde a ferrugem e o tempo onde consumir? Ou para que você venha viver o deleite pura e simplesmente daquilo que o Salmo 90 diz, que passa dos 70 é cansaço e enfado? E Moisés, ele vai direto no coração de Deus, no Salmo 90, e diz assim: o Senhor, eu sei que um dia para você pode ser como 1000 anos. Mas o que Moisés queria era: me devolve o tempo que eu perdi no deserto. Mas ele tinha consciência que Deus não iria devolver esse tempo. Então eu quero dizer para você hoje, nessa noite: Deus, ele não vai devolver o tempo que de repente você tentou fazer escudos de bronze com a tua fé. Exercer algo de engano, tentando até mesmo enganar em primeiro lugar a si mesmo, e depois achar estar enganando a Deus. Porque a Bíblia vai dizer que Deus, ele procura verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Tem adorado? Tem exercido segundo aquilo que a palavra de Deus tem nos dito? Não só ela serve como instrução, mas em tudo. O livro de Provérbios vai dizer: não faz isso, porque você vai se dar mal. Não faz aquilo, porque você vai se dar mal. Antes eu tivesse lido Provérbios, muitas vezes, já como pastor, já como cristão, quem sabe eu não teria incorrido em muitos erros dos quais eu incorri. Mas sabe por que eu incorri em erros? Porque eu sei que no meu Deus eu posso todas as coisas. Eu sei porque no meu Deus Ele me fortalece em todas as situações. Isso é verdade. Mas também a palavra de Deus vai dizer que eu não devo tentar ao Senhor meu Deus. Tenho tentado ao Senhor Deus? Hoje é hora de deixar os escudos de bronze e lá para Apocalipse 2:5. Lembrar de onde, o dia e onde você caiu, parar de enganar a Deus, voltar ao exercício do primeiro amor, e depois você dá um pulinho em Apocalipse 3:20, e lá você vai escutar: e eis que estou à porta e bato. Apocalipse é revelação para a igreja, eu estou falando para a igreja hoje. E se você abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com você. Condição sine qua non, eu vou cear com você, e você, se quiser, vai cear comigo. Ele dá essa opção para você. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? E Ele vai dizer: o que que você escolhe nessa noite? Ele trouxe a história sobre a tua vida. Ele trouxe a função do diabo, representada pelo rei Sisaque. Ele trouxe muitas situações das quais nós vivemos todos os dias nas nossas vidas. E Ele pergunta para você: qual delas você escolhe hoje? Manter os escudos de ouro como os despojos do dia da tua conversão em Cristo Jesus? Ou pura e simplesmente deixar o diabo roubar isso da tua vida? João 10:10, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas você pode escolher o manter os despojos. A parte B do versículo de João 10: e ele virá para dar vida, e vida em abundância. E ele veio para dar vida e vida em abundância. Ele veio para dar vida e vida em abundância. O que que você vai preferir? O Roboão, ele fez aquilo que o coração dele determinava fazer. E o texto vai dizer que ele acaba como os outros reis, desagradando ao Senhor, construindo pós-ídolos, construindo altares a deuses estranhos, porque nós fazemos deuses, não é? Uma vez eu pregava numa igreja e eu perguntei, Deus, ele me trouxe a revelação de uma pessoa que tinha um Deus na garagem dele. Eu não apontei a pessoa, mas quando ele desceu, ele falou: pastor, como que o senhor sabia disso? Eu falei, eu não sei de nada, quem sabe é Deus. Ele falou, amanhã eu estou colocando a minha Ferrari para vender. Porque ela é um Deus para mim dentro da minha garagem. É um grande empresário aqui do Alphaville. Ele vendeu a Ferrari dele. Porque ele entendeu que não adiantava ele ter aquilo que representava para ele escudos de bronze. Era mentira. Aquilo não trazia alegria na casa dele, não trazia paz, não trazia felicidade. Pelo contrário, segundo casamento, pai de uma filha que não era filha dele. Pai de uma segunda filha, sim, filha dele. Ou seja, de repente uma família totalmente destruída, a mulher pega, já estava pensando em outras situações, e ele da mesma maneira. Mas quando ele começou a tirar os deuses de dentro da casa dele, os deuses que fazia ele enganar a si mesmo, depois enganar as pessoas do lado dele, e achando até mesmo estar enganando a Deus. Esse homem hoje é um dos maiores revendedores de uma montadora chinesa, coreana, aliás, aqui na Castelo Branco, vendendo máquinas pesadas. E ele louva, glorifica e exalta o nome desse Deus, porque ele começou a aprender uma coisa, a manter os despojos da salvação, a manter os despojos da vida eterna, porque a palavra de Deus diz que todo aquele que crê, ainda que morra, esse viverá, porque é promessa de Deus sobre as nossas vidas. E eu queria orar com você nessa noite. Eu queria orar com você, você que tem vivido muitas vezes a situação de ter construído escudos de bronze, tem vivido uma vida fraudulenta, fraudulenta eu digo no seu emocional, porque você está enganando você mesmo, ninguém está sendo prejudicado pelo teu engano, é pura e simplesmente você, o único prejudicado. Porque se fosse fácil fazer campanha, pastor Fernando está aí, a gente saía 4 horas da manhã de Aldeia da Serra, ia lá para Guarulhos, na cabeceira da pista no aeroporto, subia mais um morro até chegar às 6 horas da manhã, no topo de um morro, tudo cheio de barro. Porque eu acreditava que Deus estava lá em cima. Uma mulher autoritária, conhecido para o pastor Fernando, ele que me leva para essas roubadas, cheia de autoridade. E a gente lá, entendeu? Porque a gente estava precisando receber algo rápido da parte de Deus. Tem algo, se Deus não quiser dar, não adianta, nem a pau você vai receber. Não tem diabo que vai entregar na tua mão, se Deus não quiser dar. O texto de Coríntios não diz que ele vai te dar na medida certa sobre a tua vida? Agora, tem gente que consegue aquilo que forçou Deus a dar. Mas Deus não deu. Deus permitiu que o diabo dê. Mas ele um dia vai permitir também que esse mesmo Sisac venha sobre as nossas vidas e tire como despojo. Por quê? Eu não fiz aquilo que agrada ao coração de Deus. O que você escolhe hoje? Agradar o coração de Deus? Eu queria pedir, se você... Ah, pastor, eu não consigo. Não consigo. Não consigo porque eu tenho deuses dentro de mim. Hoje é oportunidade para você arrancar eles. Deus, ele quer tirar os escudos de bronze e devolver a essência da salvação sobre a tua vida.